E vamos ao Economia em Foco, hoje falando da indústria brasileira. Teve aí, vamos colocar daqui a pouquinho no ar uma reportagem sobre a indústria no país, que teve uma queda aí. Nós tivemos a produção industrial caindo 3,7% em janeiro. Mas o que o Tony destaca é uma postura do ministro da Economia, Paulo Guedes. Guedes está preocupado com os semicondutores, que fazem falta na produção, por exemplo, de veículos, enfim. E ele considera que é importante que a gente tenha uma produção nacional. Será que vamos ter uma resposta através da industrialização para a importação? Será que o ambiente é favorável para isso? Meu caro Toninho, olá Toninho, é com você.
Olá Gilson, olá ouvinte, sim. A indústria nacional, ela sofre de diversas formas, né? Ela é muito dependente hoje de insumos externos, semicondutores é parte desses insumos que são estratégicos, e nós temos um segmento que ele é muito dinamizado e que depende, né, de certa forma, em grande proporção do mercado internacional. Toda vez que você tem um conflito, uma pandemia, qualquer situação que possa prejudicar a oferta, a indústria ela é impactada, aumenta custo, e na sequência atrasa a entrega com os clientes, e você não consegue ter um processo dinâmico, né? Então, o que o Guedes coloca neste momento é que é necessário a gente ter talvez uma indústria nacional de semicondutores, e aí a forma pode ser variada, né? Pode ser através de uma estatal, né? E a gente tem que tomar um certo cuidado, né? A gente já conhece aí algumas estatais brasileiras e de longa data a gente vem discutindo isso. Nós podemos ter também um incentivo na medida de trazer uma multinacional aqui para produzir internamente e conceder créditos tributários e condições diferenciadas. É uma forma. A indústria brasileira fez isso quando trouxe a indústria automobilística, né, fazendo aí todo um processo de protecionismo das indústrias que estavam aqui produzindo e construindo, né. Acredito que essa inovação, né, ela também ela vai ser pensada na medida que a gente tem também problemas com vacina, produtos relacionados à saúde. Então a indústria brasileira é muito fragilizada nesse sentido. A indústria que produz e transforma necessita de materiais e insumos externos, né, principalmente de alta tecnologia, enquanto que algumas áreas estratégicas também dependem de produtos que vêm de fora devido à ausência da indústria doméstica. Então, o Brasil tem uma pauta importante nesses próximos anos, talvez tentar criar um programa muito parecido que a gente viu lá na década de 70, Gilson, de voltar a tentar substituir as importações por produtos trabalhados internamente, né? Mas, digo de novo, né, tem que ser pensado com muita cautela, porque senão a gente pode criar um novo problema futuro.
Qual seria esse problema futuro? Porque a gente sempre fala, e tem gente que fala isso constantemente, a produção nacional tem que crescer, a gente tem que substituir os importados, temos que dar incentivos à indústria nacional, temos que criar um ambiente de produção para gerar autossuficiência em alguns setores chave. Tá? Que era um discurso muito comum da política desenvolvimentista instalada desde a década de 50, você lembrou até do JK, né? A vinda das indústrias automotivas e tal. Isso é possível reeditar? Eu acho que ele está meio fora de contexto, o mundo é outro, né?
Com certeza, Gilson. O problema principal é a ineficiência. Como que você faz para a indústria nacional manter o mesmo nível de competitividade que a indústria estrangeira? Tem que ter uma transferência muito forte de tecnologia para a indústria nacional. Esse modelo, talvez, de criar uma estatal, provavelmente você vai criar uma grande empresa brasileira, novamente, que não vai ser tão eficiente quanto a empresa internacional. O que vai acontecer? Essa empresa não vai ter mercado, dado que os insumos continuarão sendo comprados de empresas lá fora com, vamos pegar no caso, semicondutores, né? Com semicondutores mais eficientes, né? Então, neste caso, a gente tem que montar uma política que haja transferência total e que essa indústria se mantenha. Para que esse modelo aconteça, né? No Brasil, acredito que, tirando Embraer, a gente tem poucos casos de sucesso, né? Então, digamos assim, temos que manter muito cuidado com que isso vai ser transformado nos próximos meses, nos próximos anos, né?
Se a gente pensar na Embraer, porque você tem uma política de associação da Embraer, que foi uma empresa que começou pelo incentivo do Estado, mas que hoje está ligada, por exemplo, a empresas mundiais como a Boeing, e que você tem todo um critério de produção de grande capital, com uma engenharia de produção mundial, com componentes e relações internacionais dessa mesma empresa que está aqui no Brasil. Quer dizer, em quantas empresas você tem esse tipo de política, né?
Exatamente, Gilson. Acho que a gente tem que pegar o exemplo da Embraer, que é um exemplo bem sucedido, né, e tentar replicar ele em outros segmentos, né, mas novamente, né, temos que ter cuidado porque no setor público é comum a gente criar empresa e servir de cargo, que são cargos políticos,
exatamente.
Né? A gente conhece muito bem esse processo, nós não podemos brincar porque nosso espaço fiscal não dá para nem pagar as contas, viu, Gilson? Não,
é engraçado, viu, Tony? Porque a gente tem aquelas decisões por decreto, quase sempre vinda do Estado, a gente esquece que o ambiente econômico do mercado é outro, né? E hoje o mercado é muito mais determinante do que alguns atos e vontades públicas e até mesmo vontades políticas. E pensando em políticos que têm boas intenções, o que nem sempre é o caso, né? A empresa estatal, como você falou, vira cabide de emprego, né? Aquela ideia, assim, é criada por um propósito, acaba virando outro, né?
Exatamente, exatamente. Eu acho que, neste caso, semicondutores, para a gente se manter a nível fronteira de inovação, com certeza a gente vai precisar muito da iniciativa privada. Talvez o modelo público não seja o mais viável, né? Ainda mais o Brasil, que já tem um histórico, né, muito grande aí de eficiência em vários segmentos, né? E ainda mais semicondutores, né? Antigamente uma inovação demorava anos. Hoje algumas inovações dependem apenas de uma semana para você ter um produto novo no mercado, dependendo do segmento, né? Então é muito importante que a gente mantenha essa atualização.
Para brincar, né? A gente nunca, quase, raramente fala de fio condutor. A gente não sabe que no automóvel ele é fundamental para a inteligência do automóvel. Aí o fio condutor virou manchete, né? Por quê? Porque você tem uma cadeia mundial que a gente não se preocupa, né?
Com certeza, com certeza. Quem diria, né? Nós tínhamos um conceito aí de que esses componentes eram simples, né? Agora, com a falta deles, a gente percebe como é difícil produzi-los, né? E quanto a gente defende, talvez, o mercado internacional, né? Nada que água batendo na bunda pra gente aprender a nadar, né, Gilson?
E tem muita água perto da gente, muita coisa que a gente não vê, que daqui a pouquinho sobe, viu? E aí a gente vai ter que aprender a nadar também.
Com certeza.
Meu caro Toninho, grande abraço, obrigado por essa conversa, até o nosso próximo encontro.
Obrigado, Gilson. Obrigado, ouvinte. Forte abraço a todos. Boa semana.
E você pode entrar em contato com o Toninho, JR Toninho, no Instagram, ou mandar um e-mail para ele, economiaemfoco@cbnmaringá.com.br.